Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 18ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Faltou. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente, Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para, de pé, ouvirem o Hino à Garça.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o jovem José Lucas Garcia, de 20 anos, falecido em decorrência de um homicídio culposo no último dia 4/6, quando ele retornava da faculdade. Filho do pastor Murilo, da Assembleia de Deus Central. Obrigada.
Também gostaria de pedir, presidente, pelo seu João, que foi açougueiro durante muitos anos aqui em Garça também, veio aí a passar mal no sábado e teve um infarto, então fica aqui sentimentos aí para toda a família do seu João também.
Tá ok, então um minuto de silêncio a todos aí. Câmara externa os mais sinceros sentimentos aos familiares, tá bom? Deus conforte o coração de todos por essa perda. Votação da ata da sessão anterior. Coloca em votação a ata da 17ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos.
Projeto de Lei 28 de 2022, de autoria do Prefeito, que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, PMAAF, e dispõe sobre a compra institucional de alimentos da agricultura familiar no município de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto oral apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado. A manifestação favorável, através da manifestação favorável, termina o encaminhamento do projeto às comissões. Próximo.
Projeto de Lei 29/22, de autoria do Prefeito, que altera a Lei Municipal 4.885, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Garça e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto oral apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo.
Projeto de Lei 31/22, de autoria do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto oral apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões. Próximo.
Projeto de Lei 3022, de autoria do vereador Fábio Santos, que altera a Lei Municipal 5.161, de 17, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituída a Semana Municipal da Família e da Outras Providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto oral apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo.
Projeto de Lei Complementar 0622, de autoria do Prefeito, que altera a Lei Municipal 5.134, de 18 de julho de 2017, reformula o Comitê de Vigilância às Mortes Maternas, Infantil e Fetal.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto oral apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes e Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Sr. Marcelo Miranda, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico, ausente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos então à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação única o projeto de lei 19/2022, de autoria do prefeito, que altera a natureza de utilização do lote 38 da quadra C do residencial Monte Verde. Em discussão global o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto se há oradores inscritos.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação global o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação desta matéria é da maioria simples de sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para a votação.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Sr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Aprovada por unanimidade de
votos. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 1922. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 20/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 736.917,03 para melhorias do Parque Jaime Miranda. Em discussão global, projeto. Consulta se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, eu vou falar nesse requerimento pelo seguinte: eu já fui autor de várias críticas do Parque, né, Jaime Miranda. Acho que todo mundo já viu nas minhas redes sociais postagem das estruturas lá quebradas, né? Principalmente o porteiro de entrada, os portões. Eu acho que alguns mais vereadores, já foi tema constante aqui nessa Câmara Municipal, né? Do abandono que está o Parque Ecológico, né? Aquilo lá foi construído já faz muitos anos, é uma área, né, que serve para lazer para muitas pessoas aqui do nosso município, para quem faz caminhada lá nos finais de semana. E é uma área muito grande e deveria ser mais aproveitada. Então, como eu fui autor de muitas críticas, né, hoje eu vou fazer algumas colocações aqui. Eu sei que o vereador presidente da casa, ele brigou pela questão da pista de Willing, né? Não tirando o mérito do presidente, mas eu também, em campanha, né, fiz várias postagens que ali também sou amigo do pessoal que... dos mais antigos, né? Não dos jovens agora que praticam ele, mas vocês podem notar que tem vídeos meus na minha campanha eleitoral também pleiteando isso. Mas é só para fazer algumas observações, nada crítica contra o presidente, nem quero tirar os méritos do trabalho que foi feito lá para a pista do Willy, mas é uma conquista importante para o município, porque tem muita gente que pratica esse esporte aqui em Garça há muitos anos, aliás, há décadas, né? É muito. Pois não, presidente. Não,
o que importa, de fato, é a sociedade está sendo atendida, né? Então, isso. A gente fica feliz aí da gente ter buscado esses valores junto a emendas e junto a projetos para que isso pudesse acontecer. Junto com a pista de Willy vem a reforma também do local. Então,
eu vou destacar, eu vou dar um destaque aqui.
Isso é muito importante, inclusive da iluminação também, isso. Que é, né? Então, eu fico agradecido aí pela lembrança.
Eu quero dar um destaque aqui no fator de iluminação, né? A gente sabe que a iluminação, ela faz parte do projeto de segurança. Tá ligado o microfone, vereadora? Tá ligado o seu microfone, vereadora? Tá saindo aí, desculpa aí. Então, eu quero destacar que a iluminação, ela faz parte da segurança também das pessoas que andam pelas ruas e que frequentam qualquer local. Então, lá é um local, e hoje a gente pode observar que a noite está chegando mais cedo. Então, 6 horas da tarde... né, em algum período do ano, fica mais claro. Mas pode ver que 5 horas, né, nós estamos aqui na Câmara, já está ficando escuro. E as pessoas, às vezes, saem para fazer a sua caminhada lá no Parque Ecológico e já não conseguem mais, porque 6 horas já está escuro. Então, eu queria aproveitar, né, esse projeto que hoje vai ser votado aqui, por esse investimento, para falar que realmente, né, é importante esse investimento nessa obra. É uma obra que pertence à nossa população e que as pessoas frequentam lá com famílias durante finais de semana, durante o período de manhã, muita gente vai lá caminhar. Então, eu acho que antes tarde do que nunca, né, para ter esse investimento. Então, acho importante, gostaria aqui de usar a palavra, porque eu fiz várias críticas, né, pelo abandono do local, e espero que esse projeto ele traga essa revitalização da área e que a nossa população aproveite mais aquele espaço, né? Que é um espaço muito importante aqui para o nosso município. E deve ser muito mais aproveitado também. Eu falei que lá poderia ser construído um centro de eventos aqui no nosso município, né? E tem capacidade para isso, né? Eu acho que o município ele tem que ter esse olhar para aquele local, para que é longe das residências, né? E se houver barulho, não vai incomodar as pessoas, porque lá é um lugar afastado da cidade, então tem tudo para virar um lugar onde pode se concentrar não só esse tipo de evento, que é o Iri que vai construir a pista, mas, quando, mas na questão do esporte, na questão de evento. Então, eu quero dizer que eu sou favorável e espero que se comece a reforma o mais rápido possível para entregar essa obra para a nossa população. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da, dessa casa, os que compõem, os vereadores, internautas. Bom, é um projeto muito bom, muito importante, como disse o vereador Bacana. Eu também, juntamente com a ex-vereadora Patrícia Marangão, cobramos e muito a reforma deste local. E ele não estava como está. Ainda tinha como recuperar algumas coisas. Porém, eu espero que agora seja feita uma reforma ali bem feitinha. Não mexam em árvores, retirada de árvores frutíferas que existem no local. Eu estarei acompanhando. Adoro frequentar aquele local. Acredito que vai ser necessário por algum tipo de roleta, alguma coisa ali, para que evite as motos empinando dentro daquele local, porque é perigoso, pessoas transitam naquele local. Precisa, é necessário. Você entendeu? Ali, nas ruas que entram, não pode empinar moto. Tá? Não sou contra empinar, mas não no meio da rua, onde está passando gente. Vai empinar onde é para empinar. No meio da rua, não. Tá? Ali para as pessoas idosas, crianças, que vão caminhar ali. A minha mãe mesmo, ela gosta de ir lá caminhar. Então, a gente tem que se atentar a isso. Vamos acompanhar aí essa reforma. Espero que, eu tenho certeza que ficará boa. E nós vamos acompanhar, tá? E que a municipalidade coloque alguém para cuidar lá. Porque eu sei que está difícil, mas se reformar e largar tudo lindo, e depois os ladrões ir lá e rebentar, quebrar tudo de novo, aí é dinheiro jogado no lixo, tá? Então, assim, eu espero que nós tenhamos um guarda lá, pelo menos para cuidar daquele local. O pessoal do cartódromo ali já tem me passado que as fiações ali não adianta pôr. É pôr e os ladrão rouba. Aí fica difícil, né? Mas nós vamos votar favorável aí e liberar para que seja feito a reforma. Aí cabe a municipalidade zelar do local. Bom? A todos, muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente da mesa, Rodrigo Thierres, vereadores, compõem a mesa, vereadores aqui presentes, pessoas que, não acompanham, que nos acompanham pela rede social. É, como os vereadores que me antecederam disseram aqui, lá é um local que tem grande potencial no nosso município. Né? Um local que realmente, é, assim como a indicação do Bacana, também é minha em vários requerimentos, para que aquilo se torne um parque de eventos, questão de logística mesmo. Uma cidade fácil de você entrar, fácil para sair da cidade, fácil de localização, afastado das casas da cidade. Então, eu acredito que aquele local ali ainda será o nosso parque de eventos, que fique centralizado naquele local aí, quase todos os eventos do nosso município. Né? Futuramente aí, é, entendo que seja essa a ideia. E começamos a partir agora desse ponto de início aí, com essa melhoria desse momento. Né? Queria agradecer ao deputado Geninho Zuliani, que foi o deputado quem destinou naquele momento R$500 mil em emenda de infraestrutura. O Bacana lembrou aqui da pista de Wheeling. Às vezes algumas pessoas me param na rua e falam, Rafael, mas por que fazer uma pista? Sendo que podia fazer outra coisa, a saúde. Então, o que eu gostaria de passar é que cada pasta tem a sua obrigatoriedade, cada dinheiro faz parte de uma pasta, tem dinheiro que não dá para ser utilizado em outras pastas. Então, esse era para a infraestrutura desse tipo de local. Né? E a pista a início vai ter 150 metros, só para vocês entenderem, né? E com arquibancada, que vai ser utilizado, obviamente, para o esporte freestyle wheeling, mas que também pode ser utilizado para outros eventos. Futuramente, aí pedir aí para o mesmo deputado ou para algum de nossos deputados aí para que faça a cobertura do local, por exemplo. Aí a gente tem um campo de exposição também. Né? Se cobrir a pista, vira um campo de exposição, a gente pode utilizar em outros eventos. Então, tem mil e uma utilidades no local, além dessa que está sendo feita. E a reforma, obviamente, vem em bom momento. Né? A gente tem ali algumas precariedades na iluminação. Inclusive na iluminação até o local, não só no local.
Uma parte,
permite sim.
Eu só faço uma observação nessa questão da concessão para colocar, né, já que se futuramente puder cobrir, para colocar uma observação que fica também para uso, né, através de alvará de pessoas que for locar, né, esse local público. Porque se você fizer um convênio amarrado com uma associação só, aí, de repente, o pessoal que for fazer o evento vai precisar locar da associação que está tomando conta. Eu acho que só essas observações, sim, que daí daria para usar coletivamente.
É, tem dois formatos, esse que você passou, até mesmo a sublocação, né, que é da própria associação, que pode fazer a locação e o dinheiro tem que ser revertido para o município. Então, é isso mesmo, a gente quer que o local evolua, quer que fique um espaço melhor de lazer para o nosso município. É um espaço muito bonito, né? Quem conhece lá sabe, é muito bonito, é muito amplo, que tem ali opção de ter muitas utilidades. Então, começa a partir disso aí. Agradeço, então, ao deputado Geninho Giuliani mais uma vez, porque sempre está atendendo, ao Poder Executivo de ter preparado esse projeto, e a gente sabe que tem muito ali por vir. Aqui estamos falando dos 700 mil, mas o projeto total aproxima de 1 milhão e 300 mil reais, total lá. Então, ainda faltam algumas coisas, eu não sei em qual momento vai iniciar a pista, mas a partir de agora a gente já começa na revitalização do local. Fico muito agradecido aí. Consulto-se a mais oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação ao projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação da matéria é da maioria absoluta, sistema de votação nominal. Atendendo aos postos no artigo 185 do regimento interno, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kevin Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 20/2022. Item 3. Entre discussão e votação única, o projeto de lei 26/2022, de autoria do vereador Ademar Kemp Marcondes de Moura, que altera a lei municipal 5.161, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o mês de prevenção contra a crueldade animal. Em discussão global, projeto. Consulte-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Bom, esse projeto de lei 26/2022, gostaria aqui de deixar bem claro e fazer uma homenagem a Nilma Clara Afonso Cardoso, né? É uma das pessoas que em Garça teve, viu, presidente Gutierrez, Marcela, mesa dos vereadores, que ela pegava os animaizinhos da rua, né, acolhia e ela cuidava, né, e mandava para as ONGs alguns, pagava atendimento veterinário. É um exemplo que deixou, infelizmente ela não está mais com nós, mas deixou esse maravilhoso símbolo, né, de empatia com os animais de rua, né, ou abandonados, sofrendo maus tratos. Então, minha homenagem a ela. Esse projeto de lei, gostaria aqui também de falar das ONGs e dos grupos que Garça tem, o privilégio de ter as pessoas de bom coração, onde acolhem esses animais de rua também, de maus tratos. E quando eu falo desse projeto de lei, peço para que todos possam votar, né, o que eu quero, gostaria de concentrar aqui o foco do objetivo desse projeto de lei. Orientação é uma forma de você educar, certo? E fazer com que nós utilizemos as políticas públicas para nós corrigirmos essas patologias sociais, certo? Quando falamos em crueldade, maus tratos de animais, nós falamos em abandono de animais, deixar os animais com má higiene, fazer rinhas ou mutilar animais, mutilações, treinar o animal com técnicas que promovem dor e violência ao animal, manter o animal preso, certo? Sem cuidados e também atenções veterinárias. Mas também nós temos que utilizar essas informações para as pessoas que, às vezes, sem querer, estão praticando, né, a crueldade. Às vezes aquela pessoa ela não tem aquele objetivo, não tem aquele foco, mas às vezes está prejudicando aquele animal, né? Acolhendo tantas quantidades de animais dentro de um local e às vezes não dando o suporte necessário para aquela quantidade.
Última parte, vereador?
Sim.
Eu só queria destacar que o vereador Fabinho Policinano também é autor de um projeto que vai de encontro, né, a essa data que você está instituindo no calendário do município, que é a questão que faz parte também da crueldade quando a pessoa atropela um animal e eles largam o animal, né, na rua. Tipo, o carro passa, atropela um cachorro e vai embora. Né? Então, hoje aqui em Garça, ele tem uma lei, né, através do vereador Fábio, que, Fabinho, né, que eu até ia colocar esse projeto, mas ele se antecipou, eu achei importante, né, um amigo meu já colocou esse projeto em alguns municípios, mas é, não estou mudando o assunto, que é referente, presidente, à questão da crueldade, e é importante, né, é que a pessoa, se caso alguém vê alguém atropelando um animal e fugir, porque é uma vida, né?
Sim.
Então, eu acho que é importante também as pessoas denunciarem, né? Porque, infelizmente, acontece fatalidade e eu acho que a gente tem que agir da mesma maneira que fosse agir com o ser humano com relação a isso. E o seu projeto, ele é importante para a conscientização da sociedade. Sim. Parabéns.
Com sensibilidade, né? Sempre. É, e é isso que eu gostaria, né? Você até antecipou minhas falas, bacana, muito obrigado. Mas antes de eu falar do foco que você falou, né? O governo do estado tem um programa chamado Pet Container. Foi até um programa que até a assessoria aqui, o Antônio, não estava nem divulgado no Diário Oficial do Estado, até falei para o Antônio fazer o ofício, né? É, a assessoria, antes mesmo de ser iniciado no Diário Oficial, né? Recebi essa informação, privilegiado mesmo pela Analise Fernandes. E aí entra um movimento de informações, né? E de orientação, onde quando vier esse pet container, quando vier esse programa do governo do estado de São Paulo, que tem um intuito de orientação, de não só de ter a orientação dos cuidados médicos, mas também impulsionar a informação, certo? É, eu gosto muito de expressar a informação com a educação. Eu acredito que esse projeto de lei, juntamente com o Executivo, com a Secretaria da Educação, até mesmo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, poderia levar esse tipo desse projeto de lei e implantar nas escolas. É onde eu quero chegar aí, é onde o Bacana falou, né? Os maus tratos também, né, no projeto de lei do Fábio, né? Fazendo uma ponte. É quando você vê um animal atropelado na rua, ou na calçada, ou na estrada, ter, né, a empatia, a sensibilidade de resgatar. Isso a gente pode utilizar isso nas escolas, com a educação, com a informação.
Sei lá, uma parte.
Sim.
É, o projeto que eu entendi, projeto de lei que eu entendi do senhor, ele causa uma abrangência na crueldade animal.
Sim.
Não o atropelamento em si, mas a questão das pessoas que maltratam o animal, né?
Sim.
Então, há um projeto bem sucedido, muito bom, levando isso para a educação, dentro de escolas, nós estaríamos formando futuros adultos, né, mais esclarecidos quanto a estas coisas. Parabéns pelo projeto.
Exatamente, vereadora. O que eu gostaria de dizer é que eu gosto muito de falar de educação é o futuro. Né? E políticas públicas, quanto mais instaladas e mais implantadas na educação, vai estar implantado não só nos professores, né, que são o instrumento, mas sim nas crianças, que são o nosso futuro. E levando isso para as crianças, né, nas escolas, a gente vai estar formando cidadãos, né, formando pessoas que podem futuramente corrigir isso de uma maneira, dessa patologia social. Pode falar.
Não, só queria fazer uma correção aqui na fala da vereadora Helene, é que, na verdade, eu citei o projeto sobre crueldade, eu não falei sobre o projeto dele. Eu quis fazer uma conotação.
Sim.
Sobre a questão de uma pessoa atropelar um animal e não socorrer. Então, eu disse que o Fabinho é autor de um projeto, né, que vem ao encontro de mais essa data de conscientização. É isso que eu quis dizer. Eu não quis falar que o projeto dele diz isso. Pelo contrário, entendeu?
Permite uma parte?
Claro.
Eu acho que o vereador não entendeu a minha colocação. A minha colocação é que não é só o atropelado, é aqueles que maltratam os animais. Então, a abrangência é maior da projeto de lei que ele está colocando de formas de conscientização. O projeto que talvez mais para frente a gente venha a deliberar ou até mesmo votar é um excelente projeto. Esse é um pouquinho mais abrangente, é isso que eu disse.
É, pode falar? Não?
Permite uma parte?
Claro.
Projeto muito bom. Nesse contexto aí, todos os vereadores falaram, queria destacar que é importante a responsabilidade das pessoas.
Sim.
Se a pessoa tem um animal, acaba ela a responsabilidade de cuidar desse animal, a guarda desse animal, porque não é só a questão, tem o atropelamento, tem a questão do ataque, que é animal que é bravo, né? Tem animal de pequeno porte, não de porte, causa acidente.
Claro.
Frente com motocicleta, tem havido acidente na nossa cidade. É importante que as pessoas tenham responsabilidade. Se você não pode cuidar do animal, você não tem um animal. Se você tem, o animal tem que ser preso. Via pública não é lugar de animal.
Exatamente, tenente. É isso que eu gostaria de falar. Às vezes as pessoas de bom coração, isso eu já vi, eu acho que todos aqui já viram, elas ficam pegando cachorrinhos, gatinhos da rua, e eles querem fazer o bem. Só que às vezes fazer o bem, né, às vezes não tem as melhores formas, né, de você tratar o animal. Né? E às vezes o animal fica preso, ele fica com pouco espaço, má higienização, certo? Aberto a patologias. Né? Mas eu gostaria aqui só de organizar as minhas falas aqui. O Abril Laranja, né? Isso iniciou tudo numa conversa que eu tive com um amigo meu, né, de cursinho, o vereador Jorge, lá de Pompeia. Estávamos conversando sobre política e aí veio o assunto de crueldade animal. E aí entrou, ele também implantou lá em Pompeia, né, na cidade de Pompeia, e eu implantei aqui, certo? Então, como eu falei, quando falamos em crueldade de animais, a gente fala de abandono, deixar o animal com má higiene, fazer mutilações, sofrimento, treinamentos com sofrimento, manter o animal preso sem cuidados e atenção. E é como eu falei, o governo do estado de São Paulo tem um pet container, porque quando o pet container vir, já é um movimento na nossa cidade, que isso, querendo ou não, traz as pessoas para conhecer o projeto, é algo muito satisfatório na cidade. E juntando com o projeto de lei do Abril Laranja, faz com que as pessoas possam vir e ter a participação dessas informações, movimenta. E eu, quando eu falo de orientação, da conscientização desse projeto de lei, é nós podermos levar cada vez mais isso nas nossas escolas. A escola, o ponto da educação, ela tem um poder maravilhoso e ilimitado, né, de, pela criança, ela passar a informação correta para a sociedade e até mesmo futuramente corrigir certas patologias sociais. Né? Vocês são pais e mães aqui, sabem do que eu estou falando, né? Muito mais do que eu posso expressar. Né? As crianças, elas levam essa informação e com isso elas levam para a vida delas inteira. E fazendo aqui um abrangimento, como o vereador Tenente Almeida falou, a polícia militar sempre, que isso também faz parte da segurança rodoviária, certo? Querendo ou não, né, tenente? Colocando aí. O corpo de bombeiros também é muito importante, certo? Eu acho que com carinho, com amor, a criança ela tem isso de inocência e vem dela. E eu acho que quando você passa esses cuidados para a criança, eu acho que ela leva isso não, né, muito mais além do amor e do carinho, mas sim de uma maneira para a vida, né, para um futuro, uma futura sociedade com menos patologia social, né, com comportamentos que hoje, infelizmente, às vezes as pessoas conscientemente, com muito egocentrismo, muita crueldade, fazem com os animais e aqueles que, sem querer, também fazem, precisam dessa orientação, certo? Tem pessoas leigas a isso. Nós temos que colocar isso em pauta também.
Concede uma parte, vereador?
Claro, só finalizando, presidente, nós temos a FAEF, a faculdade, que é uma referência em medicina veterinária, certo? E a FAEF, ela tem podemos utilizar a FAEF como uma potência de apoio a esse projeto de lei, a esse movimento. Pode falar, presidente.
Concede uma parte, vereador?
Pode.
A gente tem que caminhar junto à conscientização, como é feito através dessa legislação, e as ações, né? Muito importante, como você mesmo disse, nós temos a FAEF aí que pode ser utilizada como uma parceria. E essas ações, elas embutem principalmente aí na gente controlar o aumento populacional desses animais de rua, né?
Exato.
Ou até mesmo os animais que possuem proprietários, que não tem condição, às vezes tem um macho e uma fêmea no quintal. Lembrando que junto a isso, nós tivemos aí a castração de 1.000 animais no último ano, mais agora com uma previsão de mais 1.000 animais de castração, só lembrando, obviamente, do projeto de castração. Claro. E vem ao encontro com essa sua mesma ideia, uma forma de conscientizar a população da crueldade animal e tratar também o crescimento populacional desses animais. Então é importante, tudo que vem em respeito a animal aqui nessa Câmara, vai ter sempre meu voto favorável.
Com certeza. Como eu repito, né? Infelizmente existem pessoas que fazem a crueldade conscientemente, sem coração, vamos colocar nessa expressão, e tem pessoas que às vezes elas estão, né, fazendo algumas falhas aqui, querendo cuidar, né, agregar o grande número, né, como você mesmo falou, né, às vezes tem um macho e uma fêmea e aquilo vai crescendo, crescendo de uma maneira descontrolada, e não vai tendo cuidados de uma qualidade esperada. E, mais uma vez, é um projeto de conscientização, de prevenção, de orientação. E só para finalizar, eu acredito sim, e acredito e sempre vou acreditar que políticas públicas muito bem aplicadas, sempre instalando-se dentro de uma escola, dentro de uma educação, nós vamos transformar mais do que pontes para o futuro, mas sim grandes cidadãos que podem corrigir patologias sociais que estão acontecendo nos dias de hoje. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção.
Mais algum orador? Então, em votação o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemper Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Ilane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 2622. Item 4. Entra em discussão e votação única o projeto de lei 27/2022 de autoria dos vereadores Elaine de Oliveira e Fábio Santos, que dispõe sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e da outras providências. Em discussão global, projeto, consulto-se a oradores.
Elaine.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Senhor presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, este projeto é fruto da Escola do Legislativo, onde temos aí o Fábio Santos como presidente e o Carvalho como secretário. A escola vem desenvolvendo um trabalho bem intenso, muitos, às vezes, presenciais e outros tantos ainda via remoto. E um deles foi em comemoração ao mês do autismo, conscientização, né, o transtorno de espectro autista, onde recebemos aqui o advogado e procurador da Câmara de Gália, né, o senhor Sard. E lá em Gália, eles possuem uma lei que protege direitos de pessoas que são portadores do TEA. Como aqui em Garça não tinha esta defesa e muitas mães ainda precisam aí brigar para que aquilo que elas precisam sejam concedidas a elas, nós fizemos a opção de trabalhar com esta lei aqui em Gália. Então, é interessante... Em Garça, desculpa. Hoje eu estou atrapalhada, né? O transtorno de espectro autista é uma condição com a qual o indivíduo convive a vida toda. Então, é necessário trazê-lo para uma gama de direitos que melhoram, que trazem qualidade de vida para eles, né? Nosso projeto de lei é justamente com base nisso, nos direitos da pessoa de transtorno de espectro autista, que hoje ele já é regulado por lei federal. Alguns pontos, né? Então, é considerada a pessoa com TEA aquela com anomalia qualitativa constituída por características globais do desenvolvimento, conforme definido na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, que é o CID, da Organização Mundial da Saúde, compreendendo transtorno autista, a síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação e a síndrome de Rett. Para todos os efeitos legais, a pessoa com transtorno de espectro autista, ela é considerada pessoa com deficiência. Porque até 2012, ela não era considerada pessoa com deficiência. Então, isso foi um avanço a partir da Lei de 12.764, conhecida como a Lei Berenice Piana. A proteção dos direitos da pessoa com TEA, ela terá por finalidade a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas de atendimento, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas à pessoa com TEA e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação. A atenção integral às necessidades de saúde, objetivando o diagnóstico precoce do transtorno, principalmente o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes, tudo de forma gratuita. É isso que já diz a lei e que a gente observa que nem sempre é adotado essa postura. O estímulo à inserção da pessoa com TEA no mercado de trabalho, inclusive com vagas garantidas, né, incluídas dentro do quadro do número de quadros que são determinados para pessoas com deficiências, para indústrias ou empresas com mais de 100 funcionários. Nós também pensamos aqui na responsabilidade do poder público quanto às informações relativas aos transtornos e suas implicações. O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com TEA, bem como pais e responsáveis. Esse incentivo é do executivo informar profissionais que trabalham com essas pessoas com deficiência para que elas, capacitadas, possam trabalhar de forma satisfatória. São direitos da pessoa com TEA, a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, segurança e o lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, o acesso às ações de serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, o atendimento multiprofissional pelo SUS, a nutrição adequada e a terapia nutricional, os medicamentos, já disse, medicação é gratuita, informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, inclusive transporte escolar, direito a acompanhamento e educação inclusiva, a garantia das vagas em escola de rede pública municipal, assegurado o atendimento conforme a orientação dada pelas normas que já são exigentes e já são vigentes. A moradia, inclusive a residência protegida, se for o caso, o mercado de trabalho, que eu disse, com vagas exclusivas, a previdência social e assistência social. A pessoa portadora de TEA não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou no convívio ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivos de deficiência. A lei federal, ela também já estipula, inclusive, uma ajuda para os pais servidores, né, que trabalham fora, que a carga horária ela é reduzida, sem prejuízo de valor de sua remuneração. Mas essa cláusula fica aí a encargo e conscientização do Poder Executivo para que ela estipule. É o que a gente vem trabalhando, a Escola do Legislativo tem feito um ótimo trabalho, isso é um fruto dela, e eu já fiz ainda tomei a liberalidade de encaminhar para as mães que têm esse problema em suas famílias, e elas já me posicionaram de forma boa, que gostaram, que ainda é um caminho a ser conquistado. No município, às vezes, há falha, e é para se olhar de forma diferenciada para esse tipo de público. Obrigada.
Marta.
Consulto se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Senhor presidente, boa noite. Mesa diretora, os vereadores, Elaine, que foi muito bem nas suas palavras. Obrigado. Esse projeto realmente saiu da escola do legislativo, né? É a contribuição do João Sardi, deve estar assistindo a gente. E acredito que ele veio contribuir, ele veio ampliar a responsabilidade que o município, né, para o município. Então, eu gostaria que o Fabiano colocasse um gráfico, vou ser bem breve nas minhas palavras aqui, só para mostrar como que era o índice de autismo, né, em relação à população. 2004, a cada 166 pessoas, uma pessoa era diagnosticada com autismo. E em 2018, a cada 59 pessoas, uma é diagnosticada com autismo. Então, um índice que está subindo, aumentando muito. E a cada ano, por esse Instituto CDC, essa pesquisa foi feita, se eu não me engano, já há um tempo, né? A cada ano, 50 mil jovens são inseridos, são apontados com autismo. Então, a gente, olhando para essa situação, a gente acredita que esse projeto vai contribuir para a sociedade. Então, é isso que eu tenho para falar. E a vereadora Elaine falou muito bem, esclarecendo, muito bem explicando o nosso projeto mais detalhado. É isso. Obrigado, presidente.
Ponha, Fábio. Mais algum orador?
Bacana.
Com a palavra, orador Bacana.
Senhor presidente, secretário, meus colegas, pessoa que nos assistem, eu vou fazer algumas observações nesse projeto de lei da vereadora Elaine e do vereador Fábio. É que já existe uma lei, né? Eu acho que é importante a gente fazer essas colocações, né? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo vão achar que essa lei foi criada aqui na Câmara, né? A lei, ela já existe, é a esfera federal. Então, quando existe uma lei federal, ela tem que ser aplicada em qualquer município do país, né? Então, mas é só uma observação, essa é uma cópia de uma lei que já existe, né? Então, assim, não existe regulamentação de uma lei que já existe, né? É óbvio que você está fazendo uma lei, né, que ela já existe na esfera nacional. Então, ela é aplicada em qualquer momento, em qualquer cidade. E essa lei, só uma observação, que ela é de 2012, tá? Então, é uma observação que eu estou fazendo aqui para os nobres e também para quem nos está assistindo. Então, quero dizer que não é a partir de hoje que Garça vai ter o direito, né, de todos esses artigos que está na lei, né? Todas as crianças aqui, não sei se vocês observaram, acho que vocês observaram aí na lei federal, né, que desde 2012 essa lei ela já está instituída a nível nacional. Então as crianças que têm, né, que sofrem com autismo, ela já tem essa lei, né, a nível nacional. Então já há uma regulamentação. Mas é óbvio que você apresentando um projeto desse aqui na Câmara, né, talvez você pode dar destaque o maior a nível municipal, né? Então, eu quero só dizer para a nossa sociedade que está nos ouvindo que não é que a lei vai ser aplicada a partir de agora. Ela já existe desde 2012. Então, essa lei ela serve para todas as cidades do país. Quer uma parte, vereador? Pois
permite,
não? Papai. Pois não, pois não.
Como eu falei na minha explanação, nós temos aí a lei 2012, né, que houve a consideração das pessoas com espectro autista sendo incluídas como deficiente. Eu disse e disse também essas considerações, já que eles foram incluídos em 2012, a lei que o senhor está se referindo é de 2015, quando há inclusão e ela abrange o estatuto da pessoa com deficiência. Tá bom? Obrigada.
Não, sim, vereador. É que assim, se eu for ler a lei toda aqui, né? Então fica difícil eu ficar aqui o tempo todo aqui. Porque a lei ela é bem ampla, a lei. Ela não é uma lei de dois artigos, né? Ela é uma regulamentação que tem muitos destaques dentro da lei. Mas enfim, eu só gostaria de dizer que essa lei ela já existe a nível nacional, está sendo aplicada hoje aqui, né? Eu acho que é até um momento que a gente, né, está se movimentando para colocar dentro da esfera municipal, atentar ao Poder Executivo, né, para que abra mais os olhos na questão de saúde com relação ao atendimento dessas pessoas especiais. Mas enfim, era só essa observação que eu queria fazer. Pois não? Pois não?
Permite mais uma parte?
Pois não,
eu
estou com
um pouquinho de dor de cabeça. Eu perdi meu sentido quando eu comentei na parte anterior. É. Essa lei, ela tutela e contribui para a aplicabilidade da lei federal. Então, assim, por mais que nós sabemos que a lei federal e há uma hierarquia de leis, nós trouxemos para o município, inclusive para que ela tenha essa efetividade de aplicabilidade. Porque hoje a reclamação é que muitas mães elas têm que se recorrer ao judiciário. Então, isso, de certa forma, faz com que o executivo olhe para esse tipo de coisa. Olhe e faça a parte que lhe cabe. Obrigada.
Então, vereadora, eu destaquei isso aqui. Não sei se você observou na minha fala, né? Eu acho que o tempo todo eu estou falando que você está, através da lei, você, né, movimenta o executivo para aplicabilidade da lei federal, que ela já existe, entendeu? É só isso que eu gostaria de fazer algumas observações, que talvez as pessoas que estejam assistindo aqui na Câmara achem que a lei vai, né, ela vai ser incluída a partir de agora, né? Porque muitas pessoas até desconhecem, né, essa questão de muitas leis, existem tantas leis no país, né? Você imagina aqui, tem 13 vereadores, se cada um fizer uma lei por mês, vai chegar no final de um ano, né? Nós vamos ter 13 leis por mês, né, sendo aplicada aqui no município. Até por isso, eu estou falando que antes, eu quero recordar até o ex-vereador Ademar Salvador, que ele falava assim, olha, mais um projeto de gaveta, né? Não estou falando que esse vai ser, eu estou falando só que é um destaque que ele falava. Eu acho que é uma movimentação e faz parte, né, do Poder Legislativo, né, fazer esse tipo de lei para que o Executivo possa, né, olhar com melhor olhos para essas pessoas com deficiência, que até a vereadora falou, né, que muitas famílias até têm dificuldade e têm que recorrer para o poder judiciário. Mas mesmo assim, se não for aplicado pelo Executivo, qualquer lei vai ter que ser comunicada ao Poder Judiciário. Então as pessoas vão ter que buscar os seus direitos através do Poder Judiciário. Isso é comum com a lei federal, com a lei municipal, com a lei estadual, qualquer lei que seja aplicada que não for cumprida, as pessoas vão ter que recorrer ao Poder Judiciário para garantir, né, o exercício da lei. Mas enfim, é só essa observação que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Não há vereadores. Em votação global o projeto. Vamos lá.
Ademar Kenvi Marcão de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos, então, o projeto de lei 27/2022. Grande expediente. Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das indicações.
Indicação 28. Helene Oliveira sugerindo ao prefeito a promulgação do decreto retornando a obrigatoriedade do uso das máscaras. Marquinho Moreira sugerindo ao prefeito a instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Nova Garça, mais precisamente na área de lazer da rua Salvador Zago. 30. Marquinho Moreira sugerindo ao prefeito a instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Europa. E 31. Marquinho Moreira sugerindo ao prefeito a instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Morumbi.
Determino o encaminhamento às indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com os artigos 110 do Regimento Interno e após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa.
Solicito o primeiro secretário, então, que proceda a leitura dos requerimentos.
463 Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar em algum ginásio poliesportivo ou alguma praça esportiva da nossa cidade o nome de senhor Antônio Tertuliano Calegaro, conhecido como ex-atleta Túlio.
Consulta os seus oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos assiste, poderia deixar de falar desse requerimento, né? Até mesmo porque eu fiz parte de várias homenagens aqui nessa Câmara Municipal para o Túlio. Acho que todo mundo lembra do Túlio, ex-jogador profissional de futebol, e que sempre se dedicou, né, parte da sua vida, né, com o trabalho da Escolinha, que hoje, quem segue, né, a Escolinha, o CHG, é o Neto e o Gustavo, que também, né, sempre participaram da Escolinha do Túlio. Então, nós continuamos com a história, né, a história continua, deixou um legado. E eu queria, eu participei aqui de uma homenagem antes da perda, né, do nosso amigo, né, antes dele sair da nossa... dessa vida que a gente vive e partiu para o outro lado, que a gente espera que esteja num lugar muito melhor que aqui e que sempre ora por isso, né? Porque é um grande amigo, sempre foi um grande amigo. Acho que quem conviveu com ele no futebol aqui sabe, né, da bondade que o Túlio tinha com as crianças e tanto com os amigos também, uma pessoa bem calma para falar. O Fabinho morou perto dele lá, o Fabinho, né, sabe muito bem o que eu estou falando, sofreu com uma doença, né? E aguentou firme, né? Sempre com um sorriso no rosto e sempre fazendo o seu trabalho voluntário, né? E importante para as crianças ali, não só do bairro João Paulo, do Garçaú, mas de toda a cidade que frequentava sua escolinha. E a história continua. Então, eu não poderia deixar de falar nesse requerimento. Você permite uma parte?
Uma parte.
Pois não, Almeida?
É um requerimento muito bom, lembrar do Túlio, né? Tudo maravilha. Meu filho treinou com ele muitos anos ali. Meu filho hoje está com 32 anos, então, não esquece tudo. Então é uma lembrança muito emocionante até, né?
É verdade.
E até acho que atualmente nós não temos pessoas como o Túlio. O Túlio não cobrava nada. Ele levava as crianças lá, o pessoal ajudava um pouco. Isso. Então é gratificante lembrar do Túlio. E seria isso. Importante realmente reconhecer com esse requerimento. Obrigado.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Queria aí aproveitar na mesma linha do Almeida, parabenizar aí pelo requerimento que é do Lico, né?
É do Lico.
E das suas palavras também. Eu treinei muito no Túlio, é da minha época, né? Inclusive na época do seu filho, corria demais, jogava muita bola, esse moleque, Rodolfo, né? Não sei se ainda joga bola, mas na época jogava muito. Um abraço pra ele lá. E um abraço pra família do Túlio, né? Uma pessoa que tanto fez pela nossa cidade, pelas pessoas carentes da cidade. Isso que é importante. Ele representava... E ele sempre ajudou as pessoas carentes do município. Então fica aqui o meu parabéns ao autor do requerimento e as palavras.
E quero fazer uma observação sobre a lembrança. Olha, eu estou aqui na tribuna, parece que foi ontem, acho que o Fabinho também estava com a gente, né? Parece que foi ontem, né, que nós fizemos a homenagem para ele aqui nessa Câmara, para a gente ver como a vida é tão rápida, né? E a gente nem percebe, né?
Se permite uma parte, pois vereador? Não. Vou aproveitar uma parte para não subir aí. Falar do Túlio é falar de esperança, né? O Túlio, mesmo doente, ele nunca deixou de atender. Ele colocava uma tipóia no braço e subia a rua de casa lá, correndo com a galera. É o que eu falei, né? Um trabalho gratuito, gratificante, merece sim uma homenagem, um próprio público aí, com certeza. Obrigado à parte, bacana.
Obrigado, vereador. Então, eu só queria destacar, né, porque... Tem pessoas que a gente não pode esquecer, né? Tem muitas pessoas para ser homenageado aqui nessa Câmara, tem uma lista enorme, né, que a gente podia destacar, mas tudo realmente é uma pessoa que a gente não pode deixar, né, de estar sempre lembrando. E eu, só para finalizar, rapaz, o tempo voa mesmo, né? Parece, eu estou lembrando o dia que ele estava aqui recebendo essa homenagem. Já faz um bom tempo, né, que 7 anos, né? Olha, e parece que foi ontem. Então... Acho que a gente tem que sempre estar, né, com a consciência tranquila, fazer o nosso trabalho aqui e lembrar das coisas boas que já aconteceram aqui na Câmara. E esse é um momento importante, né? E o Lico, ele fez essa observação. Espero que o Executivo atenda esse pedido, né, e para destacar e deixar, né, esse exemplo aí para as crianças que estão seguindo o seu caminho lá, né, que eu falo jovens, que eu vi o Guna praticamente nascer e o Neto, né, que estão seguindo o seu legado. Então, acho que é importante a gente destacar pessoas, né, que fez muito aqui pelo nosso município. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo.
464, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há concurso vigente para o cargo de pajem e merendeira.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
465, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre internação pediátrica no Hospital São Lucas.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
WhatsApp?
Bacana. Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoal que nos assiste, esse requerimento importante aí do vereador Pedro, queria destacar, acho que recentemente aqui, nós tivemos reclamação que as pessoas não conseguem internar as crianças, né, no hospital. Né? O doutor até explicou naquela ocasião, acho que tem alguma regulamentação aí, eu não sei se é municipal, não gostaria...
Me permite?
Pois não,
bacana.
Pois não, doutor.
Infelizmente, a gente não dispõe mais desses leitos, pois a pactuação, a PPI, onde vai os recursos, foi deslocada a Marília. Marília ficou como responsável total pelo atendimento de pediatria, tirando o recurso que mantinha os valores aqui e os leitos de internação em Garça. Então, a gente tem que ter uma luta importante aí na DRS e no Estado para que traga de volta.
Então, eu queria parabenizar, aproveitar que o Pedro está aqui, sobre o seu requerimento sobre a atenção, a internação pediátrica. Né? Tivemos reclamação, o Pedro estava falando aqui. Acho importante o seu requerimento para que o Executivo se movimente, para que volte, né, ter esses leitos de internação. E, geralmente, uma mãe, quando não tem condição nenhuma de internar seu filho, ela recorre, né, ao sistema do SUS, né, Sistema Único de Saúde. E nós temos só um hospital aqui no município. Isso daí é importantíssimo nós correr atrás, né? Eu falo isso nós, somos todos aqui. Mas o requerimento do Pedro é muito importante. Vamos aguardar a resposta e cobrar o executivo para que, né, que se crie novamente os leitos de internação para as crianças no município. O doutor Marcelo explicou muito bem que não é pactuado, né, aqui com a prefeitura, fazer a compra desse serviço dentro do hospital. Mas eu acho que é importante, né, tentar... esse recurso através da DRS e também da Secretaria de Saúde do Estado, para que nosso município possa ter esses leitos aqui para atender as crianças aqui do nosso município. Então, parabéns, Pedro, pelo requerimento. A gente vai estar aguardando a resposta e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui na Câmara Municipal para que volte os leitos de internação no hospital.
Consulta-se a mais oradores?
Não oradores.
Próximo.
466, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se a municipalidade já deu entrada no pedido para aquisição da área para ampliação do cemitério municipal.
Consulte-se a oradores. Próximo.
467, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais atitudes a prefeitura municipal tem tomado para regularizar os apontamentos realizados no relatório da segunda fiscalização ordenada de 2022 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
468, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informações sobre a reforma do posto de saúde do distrito de Jafa.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
469, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade e a previsão para que realize melhorias nas estradas do Jardim Adrianita.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
470, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito a possibilidade e a previsão de proceder à manutenção do poste no canteiro central da Avenida Labena da Costa Machado, próximo ao Benemotos, uma vez que houve mais um acidente no local, danificando novamente o poste e prejudicando a iluminação do trecho.
Consulte
essa importante
orador.
Via.
O Bacana. Consulte, oradores. Bacana com a palavra.
46.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhor que nos assiste. Eu estou falando nos requerimentos, que são os requerimentos importantes aqui, porque a população, ela procura, eu acho que os vereadores também, e esse já é, eu já tenho alguns requerimentos daquele local. Eu não sei se é o local, né? Mas sempre bate naquele poste.
Consegue dar uma parte, vereador?
Pois não.
É isso mesmo. É o terceiro acidente lá.
Terceiro acidente.
Da última vez, eu lembro que eu estive com o Benê lá, com o Paulinho, colocou o poste. Uma semana depois, derrubou o poste.
Derrubou o poste. Eu não sei se é o local, porque assim, inclusive, o presidente destacou aqui, eu passei de manhã, o carro estava em cima do canteiro. Cara, eu não sei como que o cara conseguiu subir ali, mas ficou o carro certinho no canteiro e derrubou o poste. Então, assim, eu não sei se é o local ali que talvez... né, faz com que aconteça o acidente, mas o que o proprietário, né, que é o Benê Motos, que está ali, ele fala que fica escuro ali a noite toda e a porta é de blindex, né, lá. E também segurança no local, né? Ali os alunos da faculdade pegam os ônibus ali, não sei se vocês já observaram, né? Os ônibus ali que vai para a faculdade param ali e à noite eles descem ali. Tudo bem que é um número grande de pessoas, mas enfim, a gente acabou de falar de iluminação. E a iluminação agora é responsabilidade da prefeitura, né? Aquele poste central é de responsabilidade da prefeitura, não é da CPFL. Porém, tem um poste que passa a rede na frente, né? E ali, eu acho que seria interessante a prefeitura, se não colocar novamente o poste no meio, para que colocasse um braço de luz nesse poste que está na frente ali do Benê Motos, né? Talvez economizava um pouco de recurso e já resolvia o problema o mais rápido possível. Então, eu tirei uma foto, enviei junto com o requerimento para que o setor de obras ou de planejamento já tomasse providência o mais rápido possível para colocar uma luz naquele local, já que é um ponto, né, de ônibus ali que os alunos da faculdade, eles descem tudo ali e pegam os ônibus tudo ali. Mas tarde da noite, né, chega meia-noite ali, né, e é bem vazio. Então, acho que é importante olhar para esse requerimento aqui com muito carinho para poder atender, né, não só o comércio que está ali, mas também os alunos que todos os dias descem naquele local. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
471, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicita ao prefeito que informe a possibilidade de realizar mais investimento na decoração de Natal do nosso município no mês de dezembro.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
472, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade e a previsão de proceder à manutenção e limpeza das estradas rurais de Itaratupã, bairro 200 Alqueires, a Fazenda Belo Horizonte, uma vez que as curvas são muito fechadas, assim, e muitos motoristas acabam trafegando na contramão, muitas vezes em alta velocidade.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
473, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe como está sendo feita a limpeza da unidade de saúde Morena 2 e se procede a informação de que não há servidor responsável pela limpeza local.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
474, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao coordenador regional do Patriota, Juliano da Campestre, que envie reforços junto ao município para a destinação de uma ensiladeira e um trator ao município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
475, Tenente Almeida, solicitando voto de congratulações e aplausos ao 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo pelo transcurso do seu 52º aniversário comemorado no dia 1º de junho último.
Consulte-se, oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Serei breve aqui para falar do 9º Batalhão. Comemorou 52 anos aí de sua existência. Batalhão sediado na cidade de Marília. Exerce o policiamento ostensivo em 25 municípios na região centro-oeste. Presta serviço por meio de programas de policiamento, de rádio patrulha, policiamento com motocicleta, policiamento de trânsito, força tática, escolar, policiamento montado, policiamento a pé, policiamento com cães. É um batalhão que merece destaque, sempre na busca da excelência, tanto que foi agraciado várias vezes pelo prêmio Polícia Militar de Qualidade, 12 vezes, de 2003 a 2019, foi agraciado com esse prêmio de Polícia Militar de Qualidade. Além dos programas de policiamento, o 9º Batalhão, com seus integrantes, desenvolve aí os programas sociais, como o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e o JCC, Jovens Construindo a Cidadania. Poderia deixar de dar meus parabéns. Quando a gente fala 9º Batalhão, a gente fala nos seus integrantes. Parabéns aos seus integrantes, não só os que estão na linha de frente hoje, mas também os que por ali passaram, que deram a sua contribuição para um bom serviço prestado à nossa região e ao nosso público, à nossa sociedade paulista. Um grande abraço a todos, parabéns ao comandante do 9º Batalhão, Coronel Nonato. Tive a honra de fazer escola de soldado com ele em 1987, hoje comandante do 9º Batalhão. Um grande abraço. Um abraço aqui ao comandante da 4ª CIC, que está mais próximo da gente, e estender a todos os integrantes do 9º Batalhão. Como eu disse, não só os que hoje desenvolvem o trabalho de policiamento, mas aqueles que por ali passaram e deram a sua contribuição para a construção de um batalhão forte, competente e de destaque dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Elaine Oliveira, 476, solicitando ao prefeito informações sobre o próprio e área pública localizada na Alameda Vereador Luiz Botino Júnior, 95, residencial Estação Velha.
Consulto se há oradores.
Não oradores.
Próximo.
477, Elaine Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora doutora Ana Olga Nagano, pelo excelente trabalho desempenhado.
Consulto se há oradores.
Elaine.
Com a palavra, a doutora Elaine.
Senhor presidente, mesa de vereadores, público que nos assiste, fiz esse requerimento de congratulações e aplausos pelos trabalhos que a doutora Ana Olga ela faz em muitos munícipes daqui. Ela é referência em São Paulo. Ela é filha do doutor Miguel Gomes Fernandes, que foi juiz aqui no nosso município, e da senhora Olga Nagano. O irmão tem mais dois irmãos aqui na cidade de Garça. Ela foi homenageada como cidadã benemérita já nesta Câmara e a gente não pode deixar de homenageá-la pelos trabalhos que ela desenvolve dentro da medicina, especialmente quando ela trabalha no transplante de fígado, gastroproctologia, bariátrica e metabólica. Ela já trabalhou, ela, uma cidadã garcense, no Hospital das Clínicas em São Paulo, no Dante Pazanese, no Hospital Brigadeiro, que é o Hospital de Transplantes Euríclides de Jesus Zerbini, 9 de julho, Albert Einstein e Oswaldo Cruz. Pessoas como ela, que se dedicam a vida inteira pela medicina e que levam o nome do nosso município a patamares nunca alcançados, a gente tem que homenagear mesmo. Ela teve agora um projeto dentro ali da Record, onde ela passou algumas séries que, né, vivenciavam o que ela passava dentro do hospital. Então foi passado pela Rede Record. Então a gente pôde enxergar toda a equipe que trabalha com ela, ela cabeça, trabalhando aí na área de robótica, fazendo o melhor. E isso muito engrandece Garça. Pessoas como ela engrandecem Garça nos trabalhos que ela desempenha, na competência com que ela executa. E muito obrigada por ela continuar sendo essa médica do mais alto patamar. Obrigada, viu?
Consulto se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo.
478, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Luciana Garcia, primeira-dama do Estado de São Paulo, pela liberação de recursos ao Fundo Social do nosso município.
Consulto, senhores oradores.
Não oradores.
Próximo.
479, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações a respeito do repasse de pagamento de vale alimentação dos servidores públicos aos comerciantes.
Consulta, senhor oradores.
Não oradores.
Próximo.
480, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade, em caso positivo, a previsão de proceder melhorias na rua Guanabara.
Consulta, senhor oradores.
Não oradores.
Próximo.
481, Lucas Cateto, solicitando à empresa Eixo para que informe a possibilidade de aumentar o tamanho das lombadas na Avenida Fidelis Furquim, no distrito de Japa, proporcionando maior segurança aos transeuntes.
Consulta, senhor oradores.
Não oradores.
Próximo.
482, Fábio Santos, solicitando ao voto de congratulações.
Presidente, sim. O senhor poderia pedir para o doutor Marcelo fazer a leitura, a íntegra do...
De qual?
Antônio.
Qual o requerimento?
É o 482...
E o Antônio pega para nós aí.
Só um minuto, tá, vereador? Tá providenciando, Antônio, na íntegra?
Ah, a internet está ruim.
Não, aqui é o requerimento na íntegra.
Conforme pedido do vereador, leitura na íntegra do requerimento 482.
Solicitando o voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Reinaldo Augusto pelo trabalho em prol do município. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, oficie-se um voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Reinaldo Augusto pelo trabalho em prol do nosso município. Como representante junto ao governo do estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor deputado Reinaldo Augusto conseguiu destinar recursos à saúde no montante de 1,5 milhão. Além disso, foram destinados mais de 200 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça, a PAI, 70 mil para a Escola Municipal de Cultura Artística Amélio Nanazan Copé, o ENCA, e 30 mil para a Associação Feminina de Assistência à Infância Virgília Alves de Carvalho Pinto, a FAI. Proponho mais que cópia seja encaminhada ao homenageado para a ciência. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Fábio Santos, vereador do Podemos.
Consulto-se ao orador.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Senhor presidente, boa noite a todos os integrantes da mesa, diretores, vereadores, quem nos acompanha. Vim só agradecer ao deputado Reinaldo por essa ajuda para o nosso município, uma ajuda muito importante. E dizer que foi um dos deputados que me incentivou a entrar na política, com a formação, o conhecimento que ele nos propôs. Então, queria dizer ao deputado que Garça acolhe sempre a sua presença. Quinta-feira passada ele esteve aqui em Garça e provavelmente esse mês, nós estamos agora de junho, também fará uma outra visita. Então, queria agradecer essa atenção para o nosso município. Obrigado.
Consulta se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo. Vamos à palavra? Com a palavra, Rodrigo Gutierrez.
Eu pensei que não. Boa noite, presidente, mesa diretora, senhores vereadores. Não poderia deixar aproveitar o momento aqui de parabenizar o vereador Fábio Santos pelo requerimento de indicação, tendo em vista que o deputado Reinaldo é um cara bem presente aqui na cidade de Garça. E através dele a gente fosse fazer a formação, né, Fábio, também, não só na política como na vida social também. Ele é bem influente, né, nesse curso que a gente participou. Então eu não poderia deixar de parabenizar aí o vereador Fábio e o deputado Reinaldo aí pelo empenho junto à Garça aí pela sexta emenda parlamentar, que vai atender muito bem as nossas entidades aqui da cidade. Parabéns, Fábio. Obrigado. Boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não a oradores.
Próximo.
483, Fábio Santos. solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à instalação de lixeiras para coleta seletiva nas dependências do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulto, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
Fábio Santos, 484. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à manutenção ou substituição do bebedouro localizado no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulto, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
485, Fábio Santos, solicitando ao prefeito que informe qual motivo está faltando equipamento na academia do ar livre no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda e a previsão de para manutenção.
Consulto, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
486, Fábio Santos, solicitando ao prefeito que informe as providências que estão sendo tomadas para evitar que as árvores plantadas no Parque Ecológico não morram devido a constante ataque de formigas.
Consulto, senhor oradores.
Não, oradores.
Não havendo mais oradores e finalizando os requerimentos, em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. São aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluso a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda no grande expediente tempo livre, damos início ao primeiro turno de discussão. O orador poderá discorrer sobre assuntos de livre escolha ou de interesse da coletividade. Permitido à parte, conceda a palavra aos senhores vereadores e consulta o secretário se há alguém inscrito. Com a palavra, vereador Fábio. Com a palavra, vereador Fábio. Primeiramente, boa noite. Eu vou usar o tempo livre aqui só para fazer um agradecimento. Semana passada eu não pude vir na sessão, como todos sabem, por problemas de saúde, e eu fiz uma moção agradecendo ao deputado Sargento Neri por uma emenda parlamentar aí, o Juliano da Campestre. Eu queria aqui deixar os meus agradecimentos, registrar aqui os meus agradecimentos, tá? Queria agradecer também a todos os meus amigos aí que me ligaram, preocupados por eu não estar presente na sessão, e dizer que eu estou bem. Agradecer aqui o meu amigo Agostinho Carrara, veio assistir a sessão, está aqui com a gente, né? E é isso aí, galera. A desejar a todos uma boa semana, um grande abraço. Consulte-se a mais oradores. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem. Olha, eu gostaria de tocar num assunto aqui, no final de semana até foi pedido da vereadora Elaine um minuto de silêncio lá para o filho do pastor Marinho, que aconteceu um acidente, né, ali na via de acesso que vai até a FATEC, até o Trevo lá. Gostaria de chamar a atenção aqui que a gente sempre ouve, eu falo e o Pedro, o vereador Pedro, nós participamos da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, e em outras ocasiões a gente já destacamos que não existe a pessoa fazer um cruzamento na via sinal. E ali nós temos dois pontos de cruzamento, ou é por cima ou é por baixo, não existe aquilo, entendeu? Então, por que que houve essa fatalidade? Você fala assim, foi imprudência... Foi imprudência de uma pessoa que entrou na contramão? Foi imprudência, mas aquelas entradas e aqueles cruzamentos da pista não existem, ainda mais numa via de ligação com a rodovia. O Almeida está aqui, ele foi policial rodoviário, ele sabe o que eu estou falando. Né? Pois não...
Ó, Bacana, você tem toda a razão. Até na época que estava sendo feita aquela obra lá, prefeito anterior, eu estive lá, eu estava trabalhando, eu estava na ativo. E eu conversei com ele, com o prefeito, falei, não vamos fazer esses cruzamentos. Faz a volta, o retorno lá na rotatória. É muito mais seguro. Eu não sei, questões políticas, acabou fazendo dois cruzamentos desnecessários que colocam em risco a segurança das pessoas ali. Inclusive aqui para cá também, na Labiano,
aquele também, cruzamento
não deveria existir. Não deveria. Quem está de carro, anda um pouquinho mais, faz um cruzamento, faz um retorno com segurança.
Rapidamente, só para me fechar, eu permito sim, Helene. Pode ir. Não, mas pode, eu permito rapidamente. Só... Fica melhor pra você não tá, eu, só para mim não perder o time aqui. Então, veja bem, o que nós estamos colocando aqui, que você vê uma distância que poderia ser de alguns dois minutos, acabou né, com a vida não só do jovem, acabou com a vida do pai. Então, olha o prejuízo que uma obra, né, mal feita ocorreu para uma família aqui do nosso município.
Entendeu? Parte, vereador.
Permito.
Até uma lembrança triste, mas inclusive lembrando que a mãe desse jovem também perdeu a vida recentemente.
Então, olha,
há um ano atrás.
Olha a tristeza de um pai. Então, assim, eu não estou colocando a culpa no poder público, mas entre aspas, da maneira que foi feito aquilo ali, ele trouxe risco para a população. Em uma hora ia acontecer, e aconteceu. O executivo ele tem que tomar providências urgentes com aquilo ali. E eu cito o campo onde o pessoal joga bola lá. Pega aquelas câmeras lá para você ver se o pessoal não sai dali e já não cruza ali. Já volta ali. Né? Permito, pois não.
É, inclusive, eu fiz, já solicitei para a Secretaria da Casa um requerimento questionando o DR sobre essa alça de acesso aí para a rua Rio Grande do Sul e para que o DR faça a lacração daquele local. Se você, para que o motorista, o condutor, ele vá até o local apropriado, faça o contorno e retorne. Não tá mais bom. Essa alça, esse jeitinho brasileiro que fazem nas coisas, acaba custando a vida de outros. Obrigada.
Então, vereador, é isso que eu estou destacando aqui. É justamente isso, né, que eu estou fazendo a colocação aqui. Que o executivo tome providências, né, mas não é para daqui um mês, é para ontem. Né? É para ontem. E isso que aconteceu aí... Essa tragédia que aconteceu no final de semana, né? Precisava disso? Você acha que se nós tivéssemos ali, se nós tivéssemos essa passagem, naquele local, essa travessia, nós não poderíamos ter salvo a vida desse jovem? Né? Eu estou fazendo algumas observações aqui que ela é necessário fazer nesse momento.
Permite mais uma parte?
Pois não, amigo.
A gente sabe da imprudência, da negligência, né? A gente sabe da irresponsabilidade hoje. As pessoas precisam ter mais cuidado umas com as outras. Mas o poder público tem a obrigação de reparar, cortar as arestas. E minimizar prevenir. O máximo possível.
Prevenção, né? Não existe isso. Então, gente, eu estou fazendo essa colocação. Eu vendo aí o que aconteceu esse final de semana. Peço que o presidente da casa, né, que já participa de reuniões, para que coloque isso, esse tema na reunião, para acabar com esse problema ali. É 5 minutos a mais que poderia ter salvo uma vida. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Marquinho.
Com a palavra, vereador Marquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente e o público que nos acompanha pela rede social, né? Bom, eu vou... Fabiano, coloca a foto do banheiro ali do centro da cidade, fazendo favor. O pessoal de casa está acompanhando. Eu gostaria de falar a respeito do banheiro público, né? O vereador Fabinho sempre questionou aí o ano passado sobre esse banheiro aí. É o banheiro municipal, né? Bom, pessoal, os sábados aí o banheiro está fechado aí novamente. Durante a semana funciona de segunda a sexta. O pessoal que trabalha ali na área azul, eles estão sempre ali com a chave. Então a população vai lá, pega a chave com as moças que trabalham ali, utiliza o banheiro, entrega, tudo certinho. Então elas mantêm o banheiro limpo, tudo organizado. Tem algumas dificuldades ali, por ser mulheres que tomam conta também. E está bem complicado ali o comércio, né? Está bem complicado aí. A semana passada teve uma situação aí de briga, né? Então foi chamada a polícia militar para resolver e botar ordem na casa, né? Mas o banheiro voltou novamente, o sábado está fechado. Então recebemos aí vários questionamentos, principalmente o pessoal da zona rural, que vem fazer compra no comércio, tem necessidade, precisa do banheiro, o banheiro fechado. Corre para o supermercado, já é pequenininho. Corre para as lojas, não tem como comerciante toda hora permitir que a pessoa use o banheiro, visto que é muita gente que precisa utilizar. Então, homem ou mulher. Então, pedimos aí ao executivo posicionamento aí que resolva essa situação. Coloque aí um funcionário público, de repente, para estar trabalhando aí no sábado e sendo responsável aí pela chave, está organizando, está limpando, está organizando toda a parte aí, principalmente o horário que o pessoal está utilizando o comércio. Então, novamente aí, essa situação aí constrangedora para a população, banheiro fechado no centro da cidade, novamente. Então, o pessoal está comentando, estão enviando mensagens aí para a gente, comentar aqui na câmara, falar na tribuna, foi feito o banheiro, ficou 2 anos fechado, abriu ele, durante a semana funciona, o sábado fechado. Bom, outra coisa que eu ia comentar aqui sobre a faixa amarela perto da rodoviária. Pode colocar a foto, Fabiano, por gentileza? Aproveitando meu tempo aí, tempo livre. Parabeniza aí o setor de trânsito aí, o Gilberto, o pessoal da secretaria. Colocaram essa faixa amarela perto do terminal, na rua Augusto Nascimento Castro, com a Manuel Joaquim Fernandes. Então, motorista que vinha no Augusto Nascimento Castro, ele não conseguia enxergar na faixa amarela que foi feita agora, né? Ali, não conseguia enxergar quem vinha ali. Então, estava muito perigoso, o pessoal questionando, risco de acidente. Semana passada foram lá e fizeram a faixa amarela. Então, agradecemos aí a resposta do pessoal do setor de trânsito em relação à segurança.
Permite uma parte?
Sim, vereador.
Em relação ao pessoal de trânsito e essas sinalizações de via, ele tem feito um ótimo trabalho e isso a gente tem que elogiar mesmo. Tudo que a gente pede, ele acaba priorizando e isso é muito bom para o município e para os munícipes e condutores que utilizam aí as nossas vias. Obrigada, viu?
Dito que todos os vereadores aí têm apresentado pedido de trânsito, né? Mais um agora, Fabiano, aproveitando. Aquele lá da rua Rafael Marangão. Rafael Marangão. Ali uma situação, eu vou trazer aí na Câmara Municipal aqui no Tempo Livre. Jardim Comerciários, aquela divisa que tem ali embaixo ali. Então ali tem um questionamento na rua Rafael Marangão, outra rua ali. E já faz algum tempo, você tem a foto aí, Fabiano, da baixadinha lá? A população tem questionado aí a respeito dessa parte aí, que falta sinalização, sinal de pare. Quem desce do Monte Verde, da parte lá de baixo, Frei Aurélio, quando faz a curva ali, está muito perigoso. O Fabiano teve as fotos também da limpeza que foi feita aí. E ali é uma área particular, a prefeitura foi, notificou ali o dono, o proprietário, avisou ele certinho, fez a limpeza semana passada, mas ali o pessoal está jogando ali cachorro morto, lixo, muita sujeira. E além de ter o questionamento também da sinalização ali, que está muito perigoso. Então, caminhamos um pedido aí, novamente através dessa casa de leis, para que o pessoal do setor de trânsito faça a melhoria lá. Lá naquela curvinha ali. Está perigoso, ó. Sinal de pare. Antes que aconteça um acidente ali. Então não pode esperar uma morte, uma fatalidade ali, de repente envolvendo garcinhas, pessoas aí, para fazer a sinalização. Um pedido que já estamos pedindo desde o ano passado. Já faz aí 8 meses que estamos trazendo essa situação aí. Obrigado. Boa noite.
Consulte, senhores oradores.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores que nos prestigiam aqui, juntamente com quem nos assiste. Eu vou trazer para discussão na Câmara Municipal nos próximos dias um assunto que está um pouco parado, mas é importante, que é a lei da liberdade econômica. Nós temos hoje uma lei editada pela presidência da República, onde ela traz algumas identificações da liberdade econômica, mas cada município precisa regular a sua, identificar a sua liberdade. Qual que é o problema? Onde eu venho recebendo reclamações hoje do município, de alguns comerciantes do município? Às vezes o cara está com uma loja, né, que recolhe imposto, que paga funcionário, que paga aluguel, que contribui dentro da legislação, e um ambulante que vende na frente da loja dele, sem recolher nada, sem pagar nenhum imposto. Veja bem, eu acho que o livre comércio trata a respeito da pessoa poder trabalhar para fazer seu sustento, mas de forma igual, né, para que não seja desonesto ou para que não seja desigual para alguns comerciantes. Então eu vou trazer na Câmara Municipal nos próximos dias, eu estou falando com o procurador jurídico, para a gente tratar a questão da liberdade econômica do nosso município. Muito importante, principalmente vendedores ambulantes. Né? Com todo respeito, acho que todo mundo tem que ganhar o seu pão, mas a gente precisa de regras. Precisa de regras para evoluir, para aqueles que trabalham de forma correta também tenham aí o seu direito garantido. E também para que no nosso centro comercial não vire aí, né, um local com apenas vendedores ambulantes, que obviamente vai tirar aí o foco daquele comerciante que recolhe seu imposto.
Você permite uma parte, vereador?
Permito sim.
Não, eu acho que a questão dessa regulamentação, talvez que eu não sei qual que é as mudanças que você vai fazer dentro da lei, da esfera municipal, mas eu acredito assim que se você... Eu até tenho uma matéria sobre isso, sobre a questão dos Estados Unidos, né? Sobre essa questão de vendedores ambulantes, né? Porque tudo tem um começo, né? Então, isso é uma questão de gerar. O que o governo federal fez é gerar oportunidade para quem não tem condição poder ganhar sua vida com dignidade. Eu acho que é uma discussão boa, né?
Sim.
E vai ser um tema bem complicado aqui. Depende de quais as mudanças que você vai colocar dentro dessa regulamentação. Mas, enfim, eu acho que criar taxas e assim, eu até concordo, né? Para que o município arrecade. Agora, essa questão da liberdade da pessoa trabalhar, acho que isso é fundamental, né, para o crescimento. Nós temos que criar oportunidade. Mas, enfim, vamos aguardar aí o projeto.
Concordo plenamente. É justamente dentro dessa ótica mesmo, viu, bacana? Eu acho que não é impedir a pessoa de trabalhar, que não é o intuito de ninguém aqui. É regulamentar para que todos tenham o mesmo direito e os mesmos deveres, né? É, obviamente que aquele cara que paga o seu imposto sobre o município para vender uma cinta e aquele que vende de forma ambulante vai ser uma concorrência desleal. Então, não é impedir que trabalhe, é apenas regulamentar, né? No passado tinha esses vendedores ambulantes que precisavam recolher aí o ISS do momento, daquelas vendas, daquele dia no serviço do município. Então, eu acho que é uma questão de a gente valorizar o comércio local. Porque na maioria das vezes, estou falando todas as vezes, esses vendedores ambulantes são de outra cidade, né? Vêm aqui, vendem e acabam levando um recurso para outra cidade, né? Outro dia um amigo meu falou: poxa, Rafa, eu tenho uma loja aqui que eu vendo utensílios domésticos, louça, tudo. Aí para um caminhão uma vez por mês aqui, para em qualquer rua, não recolhe nenhum imposto para o município, vende muito mais barato porque não tem aluguel, porque não tem o funcionário, porque não tem o imposto. E isso acaba trazendo prejuízo para o comerciante garcense. E a gente aqui acho que tem que olhar primeiro a nossa casa, né? Vamos corrigir a nossa casa e depois fora dela. Então... não quero trazer polêmica, não quero trazer nenhum tipo de projeto que seja de difícil de gestão, nada disso. Quero trazer um projeto que a gente faça com que os comerciantes garcenses tenham aí o seu direito de trabalhar com igualdade com aqueles outros vendedores também.
Parte?
Permito sim.
Então, acho que esse projeto tem que destacar, então, também, assim, até uma observação, uma sugestão, para que se destaque o ambulante do município, né? Já que os outros de fora a gente dificulta, né? Mas o ambulante que é do município a gente também valoriza. Acho que isso é importante destacar. Sim. Dentro desse
projeto. Antes de apresentar qualquer projeto, bacana, eu quero reunir com vocês, quem sabe a gente faz um projeto junto aí. Não quero ser o autor, não, eu quero ser o início dessa ideia, porque comerciantes me procuraram e vão procurar vocês, tá? Nos próximos, já te procuraram também, nas próximas semanas vão procurar vocês, porque realmente a situação está complicada do centro comercial ali. Tá bom? Obrigado. Consulte-se a mais oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, pessoal que de casa nos assiste. Aproveitando aqui as falas aí do vereador bacana, meus sentimentos aí para a família do jovem que infelizmente sofreu essa fatalidade, né? E levantando também que até um amigo meu, munícipe lá de Jafa, me questionou, a gente falando aqui sobre a questão do trânsito, né? Ali também foi feito uma rotatória entre ali o SAAI e a escola, em Jafa, no distrito de Jafa, e também está bem perigoso, e ele me levantou essa questão. Eu já estou fazendo um requerimento também para solicitar o departamento de trânsito para que estude uma melhoria ali, porque nos horários de pico, na parte da manhã, no horário de almoço, na saída, está ficando com bastante movimento e ficou bem perigosa ali também essa rotatória. Então, pedi para o pessoal aí do Departamento de Trânsito, Gilberto, aí para estudar uma possibilidade. Mas vou estar fazendo um requerimento aí para a pessoa que me pediu, tá? Vou estar fazendo um requerimento para toda a população de Jafa e a gente poder resolver da melhor forma essa questão da rotatória lá também. Do restante, aí, desejo uma boa noite a todos, uma boa semana. Deus abençoe.
Consulte-se a mais oradores. Vai, ainda não. Consulto, no primeiro tempo não há mais. Não havendo mais oradores no primeiro turno, partiremos ao segundo turno de expediente. Consulto se há oradores. Com a palavra, o vereador Marquinho.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público, nos acompanha aí pela rede social. Fabiano, coloca por gentileza a foto da academia, o ar livre. O pessoal está acompanhando. Vou só comentar aqui que os moradores do bairro até pediu que falasse aqui na tribuna, né? Então, o povo pede, a gente tem que levar aí a situação, né? Jardim Europa, né? Bairro Europa, 1, 2 e assim por diante. Jardim Morumbi e Nova Garça, né? Então, apresentei, hoje foi aprovada pelos vereadores a indicação pedindo a academia o ar livre, né? Jardim Nova Garça, quando o atual prefeito que está aqui agora, né, atuando, ele passou pelo bairro, estava presente na oportunidade, junto com alguns moradores, e eles estão acompanhando agora na rede social, né? Então, o prefeito prometeu que assim que tivesse condições da academia, ele colocaria a academia lá, no Jardim Nova Garça. Eu ouvi ele falando, juntamente com mais 5 mulheres que estavam lá, né? Então, estamos aguardando aí a oportunidade de chegar dessas academias e que realmente essa palavra se cumpra. O pessoal está ali aguardando ali um bairro que tem ali... Você tem outra foto, Fabiano? Tem a torneira que sai e colocou? Então, tem um parquinho lá que foi instalado, o bairro caminha para 40 anos, né? Ali o pessoal está aguardando essa academia lá. Então, está feito o pedido aqui, com o vereador encaminhei o pedido. Essa é a área de lazer que tem ali, tem um parquinho, tem uma torneira e tal, enfim. Um local muito bonito, tem um gramado, show de bola, tem uma área verde ali, vereador Elaine, muito bonito o local. E o pessoal aguarda aí a resposta da indicação que estou encaminhando ao executivo. Acredito que outros vereadores também já devem ter pedido, né? Nessa ocasião, acho que até o vereador Fabretti também deve ter pedido, o senhor quer a parte? Não? Pediu também outra ocasião, até pedi para ele em requerimento, lá atrás, antes de estar com o vereador, para ele encaminhar, outros vereadores encaminhar. Então já faz muito tempo já que o pessoal vem aí pedindo também, outros vereadores até que não estão mais nessa atuação aqui. Bom, Fabiano, tem outra foto, falando sobre o trânsito de novo, rotatória da Comut, por gentileza. Hoje a gente estamos falando muito sobre o trânsito, tem feito bastante pedidos, que é uma situação que me traz muita preocupação. Ali tem a loja ali de moto, Labiano da Costa Machado, bem naquela viradinha da Maria Isabel ali, tem uma quitanda do lado, tem uma loja que troca óleo ali, enfim. O pessoal não respeita aquela faixa de pedestre ali. Então, eu fiz alguns testes ontem à noite, hoje também, de tentar passar naquela faixa de pedestre ali rapidamente. Então, o pessoal que vira a rotatória ali, eles passam correndo muito. Então, tememos o perigo de uma mulher grávida que está passando, um idoso, uma criança ali, doutor Marcelo, está passando ali com os pais, o pessoal não respeita a rotatória, eles passam milhão ali. Então, teve várias situações, eu fiz o teste, está perigoso, que o pessoal do trânsito vê algo para melhorar ali, uma rotatória. Eu sei que um quebra-mola ali não é possível, né? De repente o vereador Almeida puder comentar, entende mais dessa parte também. Na rotatória, um quebra-mola, eu acho que não pode nem fazer, né? Mas uma melhoria na sinalização, algo tem que ser feito ali relacionado a essa parte da segurança, né? Então, não podemos esperar que aconteça a fatalidade, morra alguém no local para ir lá encher de placa e fazer toda aquela sinalização. Então tem que ser feito agora. E é um pedido que encaminhamos aí na Câmara Municipal e esperamos a resposta aí o mais rápido possível e melhoria ali naquela parte, né? Para fechar com chave de ouro, Fabiano, a fonte luminosa aí, né? A nossa fonte, o pessoal está acompanhando aí de casa, né? Traz recordações boas da fonte luminosa aí. Bom, ali tem uma área do parquinho onde os pais sempre levando as crianças ali para brincar, e ali também traz uma certa preocupação de segurança nessa fonte. Ela só tem... Olha lá a fonte. Ó. Ela só tem um banco lá dentro para a pessoa sentar. Tem espaço, não tem mais banco. Apresentei um requerimento, pedido, ainda não tem resposta, que vai ver e tal, e não tem resposta de nada ainda nessa parte. Então, que o setor competente vê a possibilidade de colocar um banco aí dentro, que às vezes o pai e a mãe estão do lado de fora aqui, distraiu com alguém, conversou, a criança está lá dentro. A criança pode ser levada embora por alguém. Pode levar a criança embora de repente, sem contar que é escuro aí. Então traz uma certa preocupação a todos nós aí nessa casa de leis. As mães estão questionando, os pais. Então, necessário colocar os bancos, iluminar melhor
E também a questão da pia ali. Você tem a foto da pia, Fabiano? Essa pia aí, o funcionário vai lá e desentope, mas ela está sempre entupida ali. A situação da pia, quem vai tomar água na pia dessa? Às vezes a pessoa precisa tomar água ali, ela vai tomar água na pia dessa aí. Risco da dengue também, olha a situação da pia. Então, que o setor veja aí, possibilidade de fazer uma melhoria. É algo simples que vai ajudar muito e vai trazer, ó, gratificação para a população aí, para ficar muito contente. Beleza? Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores. Bacana com a palavra.
Senhor presidente, secretário, meus colegas, pessoas que nos assistem. Bom, meu tempo é 5 minutos, eu ia na outra sessão, acabei, né, não falando, mas eu gostaria de destacar, né, sobre a feirinha que acontece ali, o Marquinho colocou da Praça da Fonte, né? E tem um pessoal que a prefeitura está organizando uma feira ali naquela praça, precisa arrecadar alguns fundos, se eu não me engano é para alguma associação, né? Não me recordo, mas eu conversei com uma moça que vai lá nessa feirinha, mas eu queria fazer uma observação aqui, e é uma crítica construtiva, né? Local, não vai ninguém, vai poucas pessoas, porque é um local que, como a gente já disse aqui, né, tá, entre aspas, meio que abandonado ali, né? É um local onde tem usuários ali também, né? E às vezes ficou um local, assim, inabitável dentro do centro da cidade, que poderia ter um pouco mais de vida. A gente já cobrou aqui a questão de uma pintura melhor, pelo menos nas calçadas ali, mas eu sugiro aqui para que quem organiza essa feira aqui arrumasse outro local, que passasse mais gente, que trouxesse mais... não estou falando da questão de segurança, segurança tem, mas que as pessoas pudessem realmente ir lá comprar, né? E eles estão um pouco isolados ali, então teria que ser um local que passasse mais gente.
Permite uma parte, não. Eu sou uma aficionada pela feirinha e eu já conversei algumas vezes com a Márcia Prachedes, que ela está à frente disso aí, e ela fez alguns testes. A feirinha ainda não tem um local apropriado, mas ela fez testes na frente da prefeitura, ela fez testes na Carlos Ferrari, e aí ela acabou trazendo naquela praça por conta de alguns eventos artísticos que a escola acaba levando, e isso acaba agregando, tentando ser um chamariz de público. Mas eles estão sempre abertos, realmente ali a praça, ela acaba sendo um pouco um local escuro, não é todo mundo que vem, mas acredito que vai ser levado em consideração a sua crítica construtiva. Obrigada.
Aliás, quem está criticando é algumas pessoas que participam, né? Eu só estou fazendo observação em cima da crítica das pessoas, né? Então, já que você faz parte lá, né, do pessoal, né, já converse com o pessoal, que tem algumas pessoas que vai levar isso para você, né, como trouxeram para mim. Então, só que aqui na Câmara eu estou falando, né? Mas você sempre já fez, né? Com todo o respeito à Vossa Excelência, né? É que todo o assunto que eu estou tocando hoje, você está colocando aqui, ah, não, mas já fiz e tal, mas enfim. Estou colocando, já falei e tal, mas enfim, é o que eu estou entendendo. Mas se já fez, está bom, né? Então eu estou reforçando aqui na Câmara, que é um assunto que eu trouxe para a Câmara, porque pessoas que ali trabalham na feirinha, né, vieram falar comigo, por isso que eu estou comentando. Eu não fiz o requerimento, mas o requerimento já vai ser feito agora, que eu pedi para o Antônio, que essa semana não deu o meu número de requerimento, né? Mas eu estou colocando esse assunto aqui em discussão, mas que bom que você já... Tá vendo isso com a Márcia Prachedes, que já testou.
Permite
lá.
Permite uma parte. Pois não. Eu não mencionei dessa forma como o senhor colocou aí. Eu acho que houve ainda umas distorções da minha fala. Eu disse que eu também questionei a questão do local. Eu não fiz por requerimento. Conversei informalmente com a Márcia Prachedes e ela me posicionou que ela estava em fase de testes. É o que eu trouxe para conhecimento de quem assiste, e também disse que ela está ainda estudando um local apropriado, porque da mesma forma como o senhor recebeu...
Seja essa... mais breve, vereador Objetivo, senão meu tempo vai acabar,
da
não posso voltar aqui.
Da mesma forma, né, como o senhor foi procurado, eu também fui procurada.
Tá,
é
bom.
Isso aí.
Então, vereadora, só que a senhora não trouxe o assunto aqui para a tribuna, então como que eu vou saber, né? Então eu estou trazendo um assunto aqui para colocar em discussão, para que o próprio executivo, né,
ele ouça nós aqui falando dessa feirinha, que as pessoas vêm me procurar e fazer essa crítica, que o local está realmente abandonado, escuro, e que não vai quase ninguém, então eu estou trazendo o assunto aqui para discussão. O que eu quis dizer, eu não distorci nenhuma fala, é que todas as vezes que eu estou subindo aqui na tribuna, você fala, ah, eu já falei para não sei quem. Então, assim, se a senhora já falou, tudo bem, mas o que eu estou falando é que eu estou trazendo o assunto para discussão em tribuna, para que chegue ao executivo e para que fale com a senhora Márcia Prechedi, que já que ela que coordena essa feirinha, para que ela comece a andar na cidade e ver aonde passa mais gente. Porque você só vende aonde passa mais gente. E ali não passa muita gente, é isso que eu estou querendo dizer. Estou trazendo um assunto que me foi cobrado via WhatsApp e eu já estou fazendo um requerimento e esse requerimento vai chegar até o executivo. Muito obrigado.
Consulte-se a mais, oradores. Não. Não havendo mais oradores, declaro então encerrada essa sessão de hoje. Agradeço a todos, vão todos com Deus e uma ótima semana.